Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, a partir de Washington, nesta segunda-feira, 30 de maio. Aqui nos Estados Unidos assinala-se o Dia da Memória, em homenagem a todos que caíram pela pátria. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica Audrius Regis. Principais títulos desta emissão: jornalista francês morto na Ucrânia e forças russas avançam fortemente contra a cidade de Severodonetsk. Presidente americano descarta envio à Ucrânia de foguetes que podem atingir a Rússia. Na República Democrática do Congo, rebeldes matam 16 pessoas no leste do país. Entretanto, em Angola, o presidente do Bloco Democrático diz que, devido ao registro eleitoral, até mortos podem votar.
Há sérias duplicações para criar-se um ambiente, como aconteceu já no tempo do fascismo, em que até os mortos podem votar.
Depois da morte de 3 trabalhadores do consórcio chinês que constrói a barragem de Kakulu Kabasa no Kwanza Norte, que protestavam por melhoria de salários na quinta-feira, hoje o ministro de Energia e Água, João Batista Borges, defende o diálogo entre as partes.
Dependemos cada vez mais das condições salariais e outras sem ser naturalmente cuidadas, mas o que é preciso dentro de preservar o diálogo e preservar a tranquilidade.
Mas primeiro vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
Um jornalista francês morreu nesta segunda-feira na sequência de um ataque das forças russas em Luhansk, no leste da Ucrânia. O governador da região, Sergei Gaidal, disse que o repórter do canal de televisão francesa BFM estava dentro de uma viatura do exército ucraniano que retirava soldados e civis que tinham ficado no meio de fogo cruzado quando foi atacado pelas forças russas. Entretanto, no terreno, as forças russas irromperam nas ruas da cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia, com as forças de Kiev a tentarem lutar contra a investida russa. O presidente ucraniano Zelensky caracterizou a situação como indescritivelmente difícil. Num discurso televisivo, descreveu a captura da cidade como uma missão fundamental para os ocupantes e disse que a Ucrânia estava a fazer tudo o que podia para protegê-la de uma tomada de controle russa. Numa entrevista telefónica à Associated Press, que Oleksandr Stryuk, o presidente da Câmara, disse que cerca de 1.500 civis morreram desde o início da guerra. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse à televisão francesa TF1 que a prioridade incondicional de Moscou é a libertação das regiões de Donetsk e Luhansk, dizendo que a Rússia as vê como Estados independentes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descartou hoje a entrega de sistemas de lançamento de foguetes de longo alcance para a Ucrânia que possam chegar à Rússia, apesar dos repetidos pedidos de Kiev por tais armas. Biden fez esta afirmação a repórteres hoje, depois da imprensa referir que esse armamento poderia ser enviado para a Ucrânia. Na República Democrática do Congo, a Cruz Vermelha e fontes locais informaram que os rebeldes mataram 16 pessoas, feriram outras 7 e incendiaram carros durante uma noite de ontem em Bolongo, na província de Kivu do Norte. Saham Kambalo, chefe da filial da Cruz Vermelha no Bolongo, disse que o grupo humanitário descobriu 16 corpos após o ataque e que 7 pessoas também tinham ficado feridas. Um dos mortos era um funcionário da Cruz Vermelha que foi baleado quando tentava fugir, segundo o secretário local da organização. No Brasil, aumentou para 91 o número de mortes provocadas pelas fortes chuvadas que atingiram o estado de Pernambuco desde há alguns dias. O Centro Integrado de Comando e Controlo Regional pernambucano acrescentou que as autoridades fazem ainda buscas por 26 pessoas desaparecidas. Além disso, a Defesa Civil reiterou o alerta de alto risco de deslizamento de terras mais afetadas e informou que mais de 5 mil pessoas se encontram desalojadas. Na Nigéria, o Centro de Controlo de Doenças anunciou que o país já registrou 21 casos de varíola macaco desde o início do ano, um dos quais provocou uma morte. O total, há 66 casos suspeitos em 9 dos 36 estados do país e na capital administrativa, Abuja. A agência disse que o risco da Nigéria da exposição ao vírus da varíola macaco era relativamente elevado, com base numa avaliação recente que tinha realizado, mas o impacto na saúde era relativamente baixo. Entretanto, a principal especialista em varíola macaco da Organização Mundial de Saúde disse não esperar que as centenas de casos comunicados até à data se transformem noutra pandemia, mas reconheceu que ainda há muitas incógnitas sobre a doença, incluindo a forma exata como está a propagar e se a suspensão da imunização contra a varíola em massa há décadas pode de alguma forma estar a acelerar a sua transmissão. A doutora Rosamund Lewis disse que a agência está a investigar várias questões, incluindo se a varíola macaco se propaga através do sexo, no ar, e se as pessoas sem sintomas são capazes de transmitir a doença.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. E em Angola, o país caminha para as eleições de agosto. O presidente João Lourenço vai ouvir na sexta-feira o Conselho da República sobre a data das eleições gerais, que devem acontecer na segunda semana daquele mês. O órgão consultivo do presidente da República é integrado pelo vice-presidente, o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional, o procurador-geral da República, antigos presidentes da República, líder dos partidos políticos com assento parlamentar e 10 cidadãos designados pelo presidente da República. Até agora, 13 partidos estão engajados e registados, aliás, e devem concorrer ao Parlamento. Entretanto, em Luanda, o presidente do Bloco Democrático deplora a exclusão da maioria dos angolanos das eleições, que não puderam fazer o registro eleitoral, e esclarece os motivos que levam o seu partido a estar na Frente Patriótica Unida, avisando que até mortos podem votar. Manuel José tem a reportagem.
O líder do Bloco Democrático acredita que, pela forma como se levou a cabo o registro em Angola, corre o risco das pessoas falecidas serem usadas para votar.
Há sérias duplicações para criar-se um ambiente, como aconteceu já no tempo do fascismo, em que até os mortos podem votar.
Em relação aos cidadãos no exterior, o presidente do Bloco Democrático diz ser uma grande injustiça deixar de fora 90% dos angolanos.
Dos 440 mil previstos, apenas 18 mil estão registados. A grande montanha pariu um rato, o que tira, o que traz um grande descontentamento da parte da diáspora e que não assegura a participação política que todos nós desejávamos.
Sobre esta matéria, os dados avançados não são consensuais. Fernando Paixão, o diretor do registro oficioso do MATE, discorda.
Também não é verdade. O número inicial não era esse. Era cerca de 300 mil.
Para o responsável do MATE, o facto de se terem registrado quase 19 mil angolanos no exterior é bom.
Que foi um ganho. Pela primeira vez, os nossos concidadãos vão exercer o seu direito de voto.
Filomeno Vieira Lopes esclareceu também o posicionamento do Bloco Democrático ao integrar a plataforma Frente Patriótica Unida.
O Bloco Democrático vai participar destas eleições com dois propósitos fundamentais e é por isso que estamos enquadrados nesta plataforma que é a Frente Patriótica Unida. É o estabelecimento de um verdadeiro Estado democrático neste país. Em segundo lugar, de resolver dois grandes problemas que se colocam a esta nação: pobreza e o desemprego.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Em tempo de pré-campanha eleitoral, na Huila, os partidos políticos prometem uma campanha com civismo. A polícia e uma igreja local dizem que tal postura é essencial neste processo, como nos diz desde Lubango o Teodoro Urbano.
Nuno Mahapi vai às eleições como primeiro secretário do Partido do Poder pela primeira vez.
Todos comungamos em que a nossa postura vai ser sempre de urbanidade e transmitir às nossas populações que vamos transformar dessas eleições uma verdadeira festa.
A UNITA diz estar pronta a cooperar para que a Huila seja um exemplo de estabilidade, tolerância política e convivência pacífica da diferença, segundo avança o seu secretário provincial, Augusto Samuel.
Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que assim seja, para que na Huila tenhamos um ambiente de convivência salutar durante esse processo.
interessada igualmente em contribuir para um bom ambiente político na região e em contexto de eleições, está a Polícia Nacional. O comandante provincial, comissário Edivaldo Martins, diz que quanto menos a corporação for chamada, melhor.
Valorizar o ambiente político vivido na província da Uíla. Tem sido, de facto, um exemplo aquilo que vimos assistindo na província da Uíla em relação aos atos políticos de massa e também os atos sociais. E aqui pensamos nós que o mérito deve ser dado aos atores.
Apostada em criar bom ambiente está também a Igreja. O secretário-geral da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, André Orico, fala de responsabilidades repartidas neste processo.
A IECA deve trabalhar no sentido de inspirar um ambiente de paz, de calmia, de reflexão nessas eleições.
Um sacerdote evangélico falava à margem do retiro geral de pastores daquela confissão religiosa realizada na Uíla, em que apelou a população a participar com o civismo nas próximas eleições em Angola. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. A Voz da América noticiou, na passada quinta-feira, 3 pessoas morreram em confrontos entre a polícia e trabalhadores do consórcio chinês que constrói a barragem de Kakulu-Kabasa, na província do Kwanza Norte. Aparentemente, registaram-se atos de vandalismo por parte de alguns trabalhadores. João Marcos atualiza esta informação. Ele falou com o ministro, que vai falar também com os trabalhadores.
Depois dos acontecimentos de Kakulu-Kabasa, no Kwanza Norte, onde o executivo investe bilhões de dólares norte-americanos, a Federação dos Sindicatos da Construção Civil promete vir a público com denúncias de casos de baixos salários em grandes projetos passíveis, como realça, de manifestações similares. Vários cadernos reivindicativos, sem resposta de entidades empregadoras, farão parte deste informe, que será conhecido depois do diálogo entre o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, e trabalhadores do consórcio chinês que ergue a barragem. Em Benguela, o governante angolano, abordado a propósito pela Voz da América, admitiu que existe legitimidade em reivindicações, mas sublinhou que a violência deve ser banida.
Defendemos que cada vez mais as condições salariais e outras têm que ser naturalmente melhoradas, mas o que é preciso sempre é preservar o diálogo e preservar, sobretudo, a tranquilidade.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
De Benguela, regressamos à capital Luanda. Mais de 1.300 trabalhadores afetos às unidades fabris pertencentes à Sonangol Investimentos Industriais pedem intervenção do Presidente da República no diferendo que mantêm com a empresa, que continua a não pagar as suas indemnizações e compensações, assim como o fim das prisões ilegais de trabalhadores que protestam, como aconteceu recentemente. Coque Mukuta tem uns detalhes.
Quais protestos têm sido realizados em Luanda pelos trabalhadores pertencentes à Sonangol com vista a exigirem o pagamento dos retroativos desde 2017? A dedução de impostos do rendimento de trabalho a cada trabalhador no ano das compensações e o pagamento das inúmeras compensações. E os mais de 1.300 trabalhadores afetos à unidade fabril pertencente à Sonangol e Investimento Indústria, localizada na Zona Económica Especial de Luanda, Bengo, querem agora a intervenção do chefe de Estado angolano, tal como nos diz Adão Correia, presidente da Comissão Sindical daquela empresa.
E nessa altura fazemos um apelo ao executivo angolano, na pessoa do Sr. Presidente da República, para que jogue a sua influência junto do Conselho de Administração da Sonangol, para que imediatamente oriente os pagamentos.
O sindicalista acusa as autoridades angolanas de usarem os órgãos de justiça para pararem com as suas reivindicações. Adão Correia conta que 5 dos seus colegas foram detidos na passada quinta-feira pelos serviços de investigação criminal e soltos sem qualquer acusação formal.
A razão é porque nós fomos fazer uma reivindicação junto à sede da Sonangol em função de não querer fazer os pagamentos dos retroativos do ano de 2021, assim como as indemnizações e compensações de algumas fábricas que até agora não foram feitas. Tanta razão é essa.
Nem a Sonangol, nem o serviço de investigação criminal se pronunciaram sobre o assunto. Coque Mukuta, Luanda.
Nuis vendedores da Praça do Bairro 14, no município sede daquela província, realizaram manifestação nesta segunda-feira contra a decisão da administração municipal que os obriga a abandonarem a praça onde vendem os seus produtos e clamam: para onde vamos? Muniz Francisco.
De acordo com a medida da administração, os vendedores devem deixar o local, alegando ser antigo cemitério, medida que foi rejeitada pelos populares pelo facto de estarem a vender na mesma praça há mais de 10 anos. Cerca de meia centena de quitandeiras que se faziam acompanhar com banheiras vazias e cheias de diversos tipos de mercadorias, cantavam e gritavam que devolvem o nosso mercado. Helena Maindo, Maria Paulo e Paulina António, que participaram da manifestação, contaram os objetivos da marcha, que durou mais de uma hora e teve como ponto de partida no bairro 14 e culminou a 100 metros da administração municipal do Ije, depois de ser impedido pela Polícia Nacional.
Bom dia. Estou a fazer aqui porque vemos reclamação das polícias que estão na nossa praça nos tirar de novo, estão se metendo no sítio, que nós não queremos ficar aqui. O sítio que está nos tirar para nós ficar lá, não gostamos para nós ficar lá. Nós gostamos de nós ficar onde estávamos, o sítio que nós estávamos vendendo lá, nos meteram onde estávamos vendendo, mas gostamos do sítio que nós estamos. Não queremos para nós sair dali. E não tem mais como vender lá. Queremos uma sala tão construída. É por isso que não tem aquele espaço ali para nós vender lá. E eles, polícia, logo chegam, me chotam, picam as coisas, assim não dá. É por isso que nós temos reclamar o nosso direito.
Paulina Antônio, eu vendo as coisas pequenas na praça do 14. Vamos reclamar a mapa da praça. As polícias que tinham metido naquela praça do cemitério. Agora, segunda-feira, tem um faracalho. Todas as pessoas que vendem essa praça, ninguém fica lá. Todos têm que arejar no cemitério. Quem vende aqui, vamos vir aprender todas as coisas. Nós também temos direito de ir vender no cemitério. Mandaram para começar a vender no Quilimoço. No Quilimoço não tem povo que vão começar a comprar aquelas coisas que estamos vendendo. Todos os gente que compra, não negociando, vamos fazer. Vamos deixar as barras aqui. É por isso que vamos reclamar aqui. Nós não vamos sair do cemitério, vamos vender lá.
A Voz da América tentou a todo custo ouvir a versão da administração municipal do Ija, mas não fomos bem sucedidos. Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América continua a transmitir onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 16655 kHz. Não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Também pode acompanhar-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, com a nossa referência VOA Português. No WhatsApp, para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número é mais 202-251-9466.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E nesta sexta-feira, o tema será as epidemias, o momento em que se multiplicam os casos da varíola de macaco. Para participar no programa Saúde em Foco na Voz da América, pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. É o mais 202-251-9466. Esta sexta-feira, Angola. Saúde em Foco, às 16h30, UTC. E em tempo de quase pós-pandemia, também da guerra na Ucrânia, as situações também em Angola começam a sentir as consequências desta crise. Em Malanjo, Isaías Soares visitou algumas zonas periféricas da capital para conhecer as condições em que vivem as famílias. E o que encontrou foram enormes dificuldades no acesso à água, estradas, saúde e educação.
Na periferia da cidade de Malanje, zona do Cafucufuco, encontramos Maria Sachipe, moradora há 23 anos, diz que além da fome que graça ao agregado familiar, há questões básicas que as autoridades devem solucionar.
A dificuldade desse bairro, a primeira coisa é da água. tem muita falha d'água aqui nesse bairro, aí ruas inundadas, aliás, e da bandidagem. Não tem energia assim, senhora, os bairros, vê esses canteiros, esses canteiros que têm iluminação, outros canteiros não têm iluminação. Está podre essa estrada aqui, está mal, nem os carros aqui não conseguem andar.
Na aldeia Mofuma Cambunze, município de Quiabanzós, com mais de 200 aldeões, os agricultores familiares clamam por água potável, escola e posto de saúde. Maria Pedro.
Saímos daqui a pé, até lá no município da sede, e marcamos a consulta. Depois de marcarmos a consulta, saímos daí até aqui. Às vezes você sai aqui 6 horas para chegar lá 9 horas.
A autoridade tradicional da circunscrição, Jorge Gomes, garante que as autoridades municipais estão ao corrente da situação. Os alunos só estudam até a 4ª classe. As escolas do 1º e 2º ciclo do ensino secundário estão a 15 quilômetros da localidade.
Está nos faltar a água canalizada. O governo, desde o ano passado, nos meteu aqui fontenário, mas ainda não concluiu. E nos faltam escolas. Escolas é que estamos, nós mesmo, próprios moradores do bairro, conseguimos construir 2 salas de aulas e o governo nos forneceu com a chapa, mas sem carteira, sem que.
Isso aí é a história de Manaus para a Voz da América.
E agora, desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Casablanca, em Marrocos, onde temos a final da Liga dos Campeões de África de Futebol e frente a frente duas equipas do Norte da África, o Wydad Casablanca e Al Ahly do Egito. Al Ahly já venceu o título 10 vezes, está em busca do seu 3º campeonato consecutivo. O Wydad já ganhou a competição 2 vezes, a última há 5 anos atrás. Al Ahly é treinado pelo sul-africano Pitso Mosimane, que poderá tornar-se no 2º treinador da história do futebol africano a vencer o título 4 vezes. As duas equipas já se defrontaram 10 vezes já ao longo da sua história, com 4 vitórias para o Al Ahly, 2 vitórias para o Wydad e 4 empates. A última vez que se defrontaram foi na época 2019-2020, nas meias finais desta competição, em que o Al Ahly venceu ambos os jogos. O Al Ahly está furioso pela final ser realizada no estádio do Wydad, onde a equipa da casa só perdeu uma vez nos últimos 15 jogos ali realizados. E falando da Liga dos Campeões, não podemos deixar de mencionar a vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. 1-0 foi o resultado final. A grande revelação desta época, o brazuca Vinícius, foi quem marcou o golo. Por menor curioso, durante todo o jogo, o Real Madrid fez 2 remates que acertaram na baliza. Liverpool, 9. Liverpool fez um total de 24 remates à baliza, Real Madrid só 4. É, mas o que conta é a batata na capoeira. E o grande herói do jogo foi o guarda-redes Courtois, do Real Madrid. Defendeu tudo o que havia para defender, deu o título ao Real Madrid, fez 9 defesas. Do outro lado, o Alisson não teve que efetuar nenhuma defesa. Festa grande em Madrid, com dezenas de milhares de pessoas nas ruas para festejar a chegada da equipa. Uma das estrelas do Liverpool, Sadio Mané, parece que se vai embora e quem está interessado é o Bayern de Munique. Vamos agora para o basquetebol. Temos que mencionar aqui a derrota sábado do Petro Atlético frente ao Monastir da Tunísia na final da Liga de Basquetebol Africano BAL 83-72, onde o Monastir se distanciou no último quarto. No Petro de Luanda, apenas 3 jogadores chegaram aos 2 dígitos nesta final, nomeadamente Gerson Gonçalves Luqueni, 28 pontos, e Anik Moreira, 18. Carlos Moraes marcou 12 pontos. Luqueni e Gonçalves, com 55 pontos marcados, foi o melhor marcador da 2ª edição do BAL. Carlos Moraes, com 45 pontos, foi o segundo. Aqui nos Estados Unidos, na NBA, o Boston qualificou-se para a final. Bateu ontem o Miami Heat 196 no 7º jogo da final da Conferência Leste. É a primeira vez desde 2010 que o Boston está na final. Jimmy Butler marcou 35 pontos pelo Miami e não chegou. Boston vai agora defrontar o Golden State Warriors na final. O primeiro jogo é na quinta-feira. Ténis, campeonato aberto de França, o Roland Garros. 2 grandes têm encontro marcado nos quartos de final. Ontem, Rafael Nadal venceu dificilmente o canadiano Félix Auger-Aliassime por 3-2, com os parciais 36, 63, 62, 36 e finalmente 63. Novak Djokovic despachou ontem facilmente Diogo Schwartzman, da Argentina, 3-0, parciais de 6-1, 6-3, 6-3. Hasta la vista, Diego. Fica para a próxima.
E quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, vamos para Moçambique em fevereiro. Começaram a circular nas redes sociais, principalmente no Facebook, imagens da página de um dos livros escolares de ensino primário do sistema escolar com um conteúdo que causou debate e discórdia. Analistas consideram que os graves erros são o reflexo de um Estado desestruturado, como nos diz na seguinte reportagem o Ramos Miguel.
O livro de que se fala é sobre ciências naturais e aborda, entre vários outros assuntos, temáticas sobre a natureza e a evolução da espécie humana. A polêmica não recaiu sobre o livro inteiro, mas sim em apenas uma página. Há quem considere que esses erros não resultam da ignorância ou incompetência dos profissionais de educação, mas do fato de os negócios do Estado terem sido tomados por gangues. O diretor do jornal Carta de Moçambique, Marcelo Moço, considera que esses grupos podem existir, mas no seu entender o problema reside na falta de controle por parte do Estado, neste caso concreto do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.
Não há um Estado que exerça mandatoriamente uma função de revisão de pares ou de controle de qualidade.
Por seu turno, o diretor do Centro de Jornalismo Investigativo, Luís Nhaxote, afirma que o que se passa com os livros escolares é o reflexo daquilo que é o Estado moçambicano. É um Estado desestruturado e isso é muito grave quando se trata de educação, que é fundamental para o desenvolvimento de um país. Temos um Estado que não fiscaliza o material que é usado no sistema de educação. Realizou para depois acrescentar, um dia vamos ter que mudar o governo porque as coisas não podem continuar assim. Onde é que estão os gestores da educação? Onde é que estão os historiadores? Interroga-se o diretor do Centro de Jornalismo Investigativo para quem os atuais desafios da educação em Moçambique exigem uma gestão estratégica comprometida com o interesse coletivo. Entretanto, para Marcelo Mossi, uma das soluções para a questão do livro escolar passa pela revitalização do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, INDE.
Revitalizar o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, o INDE, que era a entidade que tinha competência na altura para elaborar o livro, né? Os livros não foram, eram elaborados pelo INDE e eram impressos no telegrafo e eram distribuídos pela dinâmica. Então, essa trilha do Brasil, né? Entraram com o liberalismo da tributação das funções do Estado.
Refira-se que a porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Gina Gibunda, anunciou para esta segunda-feira 30 o início da distribuição de uma errata para a página problemática.
Há responsabilidades aqui no meio que devem ser aferidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Este tema vai ser desenvolvido na próxima meia hora com o Amancio Miguel, onde vamos também falar sobre o Banco Mundial que começa a auscultar os moçambicanos quanto ao próximo programa dessa instituição financeira com o governo de Moçambique. Também vamos a Cabo Verde, onde um deputado do MPD, Partido no Poder, já desafia o líder e atual primeiro-ministro no próximo congresso. Ele vai ser candidato à liderança daquele partido atualmente no poder. Também teremos uma reportagem sobre racismo no Brasil e vamos falar também igualmente sobre conflitos religiosos na Etiópia e muito mais na próxima meia hora aqui com o Ramos Miguel, também com Amancio Miguel, aliás, na última hora do programa, vamos abordar um livro sobre vitiligo de uma escritora angolana de apenas 16 anos de idade. Hoje é segunda-feira, 30 de maio, feriado aqui nos Estados Unidos, Memorial Day. Dentro de momentos, então, estará aqui o Amancio Miguel. Senhor ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América em português, já na sua segunda parte. Estamos a 30 de maio de 2022. É o feriado, é o Memorial Day aqui nos Estados Unidos. Nos próximos minutos, na produção, o Lio Sahilo, na técnica, o Aldo Rodrigues, é o microfone a Mães Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas principais notícias, jornalista francês morto na Ucrânia e forças russas avançam fortemente contra a cidade de Severodonetsk. Presidente americano Joe Biden descarta envio à Ucrânia de foguetes que podem atingir a Rússia e na República Democrática do Congo, continente africano, rebeldes matam 16 pessoas no leste do país. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e também em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe. Estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, as notícias com o Álvaro Lugero Andrade.
É verdade, Amancio Miguel, como estamos na Ucrânia, um jornalista francês morreu hoje na sequência de um ataque das forças russas em Luhansk, no leste do país. O governador da região, Sergei Gaidai, disse que o repórter do canal de televisão francesa, BFM, estava dentro de uma viatura do exército ucraniano que retirava soldados e civis que haviam ficado no meio do fogo cruzado quando foi atacado pelas forças russas. Entretanto, no terreno, as forças de Moscou irromperam na cidade de Severodonetsk, no leste do país, com as forças de Kiev a tentarem lutar contra a investida russa. O presidente ucraniano, por seu lado, Volodymyr Zelensky, caracterizou a situação como indescritivelmente difícil. Num discurso televisivo, ele descreveu a captura de Severodonetsk como uma missão fundamental para os ocupantes e disse que a Ucrânia estava a fazer tudo o que podia para proteger a cidade de uma tomada de controle da Rússia. Numa entrevista telefónica à Associated Press, Alexander Struck, presidente da Câmara, disse que cerca de 1.500 civis morreram desde o início da guerra. Aqui nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden descartou hoje a entrega de sistemas de lançamento de foguetes de longo alcance para a Ucrânia que possam chegar à Rússia, apesar dos pedidos repetidos de Kiev para tais armas. Biden fez essa afirmação a repórteres hoje, depois da imprensa referir que esse armamento, podia ser enviado à Ucrânia. Na República Democrática do Congo, a Cruz Vermelha e fontes locais informaram que rebeldes mataram 16 pessoas, feriram outras 7 e incendiaram carros durante a noite de ontem em Bulongo, na província de Kivu do Norte. Sahami Kambale, chefe de filial da Cruz Vermelha do Bulongo, disse que o grupo humanitário descobriu 16 corpos após o ataque e que 7 pessoas também ficaram feridas. Um dos mortos era um funcionário da Cruz Vermelha. No Brasil, aumentou para 91 o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas que atingem o estado de Pernambuco desde há alguns dias. O Centro Integrado de Comando e Controlo Regional acrescentou que as autoridades fazem ainda buscas por 26 pessoas que estão desaparecidas. Além disso, a Defesa Civil reiterou o alerta de alto risco de deslizamento nas áreas mais afetadas e informou que mais de 5 mil pessoas estão desalojadas. Na Nigéria, o Centro de Controlo de Doenças anunciou que o país já registrou 21 casos da varíola de macaco desde o início do ano, um dos quais provocou uma morte. No total, há 106 casos suspeitos em 9 dos 36 estados e na capital administrativa, Abuja. A agência diz que o risco da Nigéria de exposição ao vírus da varíola macaco era relativamente elevado com base numa avaliação recente que tinha realizado, mas o impacto da saúde é relativamente baixo. Entretanto, a principal especialista em varíola de macaco da Organização Mundial da Saúde disse não esperar que as centenas de casos comunicados até à data se transformem noutra pandemia, mas reconheceu que ainda há muitas incógnitas sobre a doença, incluindo a forma exata como está a propagar e se a suspensão da imunização contra a varíola em massa há décadas pode estar a acelerar a sua retransmissão.
No Senegal, a polícia anunciou hoje a detenção de 3 pessoas alegadamente envolvidas no incêndio num hospital da cidade de Tivaouane, na passada quarta-feira, que provocou a morte de 11 bebés. Os detidos são uma parteira, uma enfermeira e o chefe do Departamento de Recursos Humanos do hospital, disse à AFP, um funcionário do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde.
Nos próximos minutos, nesta emissão vespertina, iremos destacar o racismo no Brasil de Moçambique, o destaque para a má qualidade do livro escolar, o que analistas dizem que é resultado de esquemas de corrupção. Teremos também notícias sobre o processo de eleições em Angola e também em Cabo Verde, onde um deputado prepara-se para a sucessão no partido MPD. São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos agora para a reportagem e análise. Em Moçambique, analistas consideram que os graves erros que aparecem nos livros escolares são reflexo de um Estado desestruturado e que permite a infiltração de grupos que tentam e, em alguns casos, têm conseguido tomar conta dos negócios do Estado. Um dos erros mostra que Zimbábue faz limite com o Mar Vermelho, o que não é verdade. Reportagem de Ramos Miguel.
O livro de que se fala é sobre ciências naturais e aborda, entre vários outros assuntos, temáticas sobre a natureza e a evolução da espécie humana. A polêmica não recaiu sobre o livro inteiro, mas sim em apenas uma página. Há quem considere que esses erros não resultam da ignorância ou incompetência dos profissionais de educação, mas do fato de os negócios do Estado terem sido tomados por gangues. O diretor do jornal Carta de Moçambique, Marcelo Moço, considera que esses grupos podem existir, mas no seu entender o problema reside na falta de controle por parte do Estado, neste caso concreto do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.
Não há uma unidade que mandatoriamente uma função de redução de salários ou de controle de qualidade.
Por seu turno, o diretor do Centro de Jornalismo Investigativo, Luís Nhaxote, afirma que o que se passa com os livros escolares é o reflexo daquilo que é o Estado moçambicano. É um Estado desestruturado e isso é muito grave quando se trata de educação, que é fundamental para o desenvolvimento de um país. Temos um Estado que não fiscaliza o material que é usado no sistema de educação. Realizou para depois acrescentar: um dia vamos ter que mudar o governo porque as coisas não podem continuar assim. Onde é que estão os gestores da educação? Onde é que estão os historiadores? Interroga-se o diretor do Centro de Jornalismo Investigativo, para quem os atuais desafios da educação em Moçambique exigem uma gestão estratégica comprometida com o interesse coletivo. Entretanto, para Marcelo Mossi, uma das soluções para a questão do livro escolar passa pela revitalização do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, INDE.
Revitalizar o Instituto Nacional de Educação, o INDE, que era a entidade que tinha competência na altura para elaborar o livro, né? O livro da altura era elaborado pelo INDE e eram impressos no telegrafo e eram distribuídos pela Dinami. Então, essa trilha do apareceu, né? Entraram com o liberalismo da Estado.
Refira-se que a porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Gina Gibunda, anunciou para esta segunda-feira 30 o início da distribuição de uma errata para a página problemática.
Há responsabilidades aqui no meio que devem ser aferidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, falando do livro escolar em Maputo com alguns problemas. Um assunto que certamente iremos continuar a abordar aqui na Voz da América. De Moçambique para Cabo Verde, o Movimento para a Democracia, partido que está no poder no arquipélago, vai votar a liderança no próximo ano. O deputado e antigo ministro da Presidência, Orlando Dias, é para já o primeiro a manifestar disponibilidade para concorrer, tal como aqui reporta o Eugênio Teixeira na cidade da Praia.
Na opinião do pré-candidato à liderança do MPD, os militantes querem um partido mais próximo das bases, com mais democracia interna e renovado. Segundo Dias, desde 2013, o partido tem vindo a descaracterizar-se, daí a necessidade de resgate e devolução aos militantes.
Nós vamos aprovar todos os instrumentos, vamos passar mensagens positivas e eu estou seguro que depois desta caminhada o partido estará mais unido, mais coeso, em condições de participar nas próximas eleições autárquicas e legislativas. Nós queremos que o MPD volte a ser o MPD da década de 90, o MPD democrático, onde os militantes têm voz, onde há disputa, onde há democraticidade, onde há respeito à diferença, porque o MPD não é uma sociedade anónima, nem é propriedade de ninguém. Portanto, o MPD é um partido de todos nós.
E a disponibilidade manifestada por Orlando Dias é bem vista pelo analista político José António dos Reis, considerando que isso só contribui para a vitalidade interna e abertura para o escrutínio de novas ideias e projetos de liderança partidária. O também antigo dirigente do MPD e ex-ministro espera que Orlando Dias leve o seu projeto de candidatura até ao fim.
Não só disputar cargos de direção, como de ter perspectivas diferentes, e essas perspectivas são postas na mesa para o debate. Portanto, é sempre positivo e isso pode contribuir para clarificação política no partido, para manifestação de pluralidade e perspectivas e diferentes, quer do ponto de vista programático, quer do ponto de vista de liderança, de gestão partidária. É sempre positivo.
Analista político José António dos Reis a considerar positiva a intenção manifestada pelo deputado Orlando Dias de concorrer à liderança do MPD nas diretas agendadas para o início do próximo ano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. De Cabo Verde para Angola, o presidente João Lourenço vai ouvir na próxima sexta-feira o Conselho da República sobre as datas das eleições gerais que devem acontecer na segunda semana de agosto. O órgão consultivo do presidente da República é integrado pelo vice-presidente, presidente da Assembleia Nacional, presidente do Tribunal Constitucional e também procurador-geral da República, além dos antigos presidentes da República, neste caso apenas um, líderes de partidos políticos com assento parlamentar e 10 cidadãos designados pelo presidente da República, a partir de Luanda, com os detalhes de Manuel José.
O líder do Bloco Democrático acredita que, pela forma como se levou a cabo o registro em Angola, corre o risco das pessoas falecidas serem usadas para votar.
Há sérias duplicações para criar-se um ambiente, como aconteceu já no tempo do fascismo, em que até os mortos podem votar.
Em relação aos cidadãos no exterior, o presidente do Bloco Democrático diz ser uma grande injustiça deixar de fora 90% dos angolanos.
Dos 440 mil previstos, apenas 18 mil estão registados. A grande montanha pariu um rato, o que tira, o que traz um grande descontentamento da parte da diáspora e que não assegura a participação política que todos nós desejávamos.
Sobre esta matéria, os dados avançados não são consensuais. Fernando Paixão, o diretor do registro oficioso do MAT, discorda.
Também não é verdade. O número inicial não era esse. Era cerca de 300 mil.
Para o responsável do MAT, o facto de se terem registrado quase 19 mil angolanos no exterior é bom.
Que foi um ganho. Pela primeira vez, os nossos concidadãos vão exercer o seu direito de voto.
Filomena Vera Lopes esclareceu também o posicionamento do Bloco Democrático ao integrar a plataforma Frente Patriótica.
O Bloco Democrático vai participar destas eleições com dois propósitos fundamentais e é por isso que estamos enquadrados nesta plataforma que é a Frente Patriótica Unida. É o estabelecimento de um verdadeiro Estado democrático neste país. Em segundo lugar, de resolver dois grandes problemas que se colocam a esta nação. Pobreza e o desemprego.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel, e nós continuamos aqui em Washington, quando são 13 horas e 44 minutos, a emissão vespertina da Voz da América, disponível também em www.voaportugues.com. Voltamos a Moçambique. O Banco Mundial vai disponibilizar cerca de 4 mil milhões de dólares para apoio a projetos de desenvolvimento neste país e iniciou hoje, tal como reporta William Mopoto, o processo de consultas públicas visando adotar um novo quadro de parceria com o país para o quinquênio 2023-2027. William.
Em discussão está um programa quinquenal que deverá iniciar no próximo ano, que em termos financeiros conta com um pacote bilionário. Como explica Paulo Correia, Program Leader do Banco Mundial em Moçambique.
O próximo CPF, de 23 a 27, primeiro vai herdar um portfólio muito rico. Nós temos aproximadamente 4 bilhões a serem desembolsados na área de proteção contra risco climático, investimentos em infraestrutura. 75% disso ainda não foi usado, então já é um ponto de partida bastante significativo.
O foco para a próxima janela já está definido?
Redução da pobreza extrema e redução da desigualdade, né? Seriam, junto com a questão da maior participação, os elementos principais de fortalecer instituições inclusivas. Depois, os dois outros objetivos têm a ver com os desafios do país, né, que são fundamentalmente gerar emprego para a população de menor qualificação.
Nesta segunda-feira, a representação do Banco Mundial reuniu representantes da sociedade civil, academia e sindicatos para partilhar a visão estratégica de cooperação e recolher contribuições para a proposta final. Esther Macaúze, representante da mulher rural, aponta o que deve ser o foco.
Somos chamados todos a intervir, porque a saúde e a educação são coisas que a nossa população procura em primeiro lugar. Tu não vais construir mais de um bairro novo e não queres um hospital, não queres uma escola e não queres uma esquadra.
Depois de Maputo, a auscultação segue para as cidades da Beira e Nampula. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
E de Moçambique para o Brasil, onde as estatísticas indicam que de cada 10 assassinatos, 8 são pessoas negras. Edgar Maciel.
A cada 23 minutos, uma pessoa negra morre no Brasil. A raça, que é maioria no maior país da América Latina, é a que mais morre por arma de fogo. Num grupo de 10 pessoas assassinadas, 8 são negras. Uma realidade que mostra o racismo estrutural no Brasil. Em uma semana, 2 exemplos do que acontece diariamente, de norte a sul do país. Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, 24 de maio. Uma operação policial deixou pelo menos 23 mortos e 7 feridos. A terceira mais letal da história do Rio de Janeiro. A polícia diz que a missão era combater o tráfico de drogas na região. Mas nas dezenas de caixões, a maioria dos corpos era negro e sem envolvimento algum com o crime. Quando o negro não morre no Brasil, acaba encarcerado. São mais de 700 mil presidiários por aqui. E 6 em cada 10 presos têm a cor da pele negra. Em nome da guerra às drogas, a população carcerária vem aumentando ano a ano. E segundo os especialistas, só pioram o racismo estrutural no país.
A morte de 19 crianças e 2 professores por tiros disparados por um jovem de 18 anos na semana passada no Texas levanta uma vez mais o debate em torno da reforma das leis de porte de armas aqui nos Estados Unidos. No domingo, o presidente americano Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden visitaram o local de homenagem junto à Robb Elementary School em Uvalde, no Texas. Viram as fotos das 19 crianças e 2 professores mortos por um jovem de 18 anos que disparou 2 armas semiautomáticas numa sala de aulas. À medida que o país lamenta a perda dessas vidas, continuam a haver dúvidas sobre o que a polícia fez ou deveria ter feito quando o atirador estava na sala de aula. E as mortes estimulam novamente alguns pedidos de leis mais rígidas sobre armas. No sábado, numa cerimónia de graduação, Biden falou sobre as mortes em Texas e também sobre as 10 mortes em Nova York no início deste mês, num tiroteio com motivação racial num supermercado.
Não podemos proibir a tragédia, eu sei, mas podemos tornar a América mais segura. Podemos finalmente fazer o que temos de fazer para proteger a vida das pessoas e dos nossos filhos.
Biden e outros que apoiam mais restrições de armas apontam para as mortes no Texas como resultado de leis frouxas de armas. Defensores dos direitos das armas dizem que o foco nas armas é uma questão secundária, quando seria mais produtivo tornar as escolas mais seguras. O ex-presidente Donald Trump falou na reunião anual da National Rifle Association na sexta-feira em Houston, no Texas.
A existência do mal no nosso mundo não é motivo para desarmar cidadãos cumpridores da lei que sabem usar a arma e podem proteger as pessoas. A existência do mal é uma das melhores razões para amar cidadãos cumpridores da lei.
Após o tiroteio numa escola no Texas, um grupo de senadores bipartidários reúne para discutir eventuais restrições às armas. O senador Chris Murphy, um democrata de Connecticut, diz que gostaria de ver grandes mudanças nas leis sobre armas, mas por enquanto está a conversar com os republicanos sobre mudanças mais modestas, como expandir a verificação de antecedentes para a compra de armas.
Um pacote que realmente, no final, poderia ter uma pressão significativa sobre a violência armada neste país e quebrar o impasse. Talvez a coisa mais importante que possamos fazer seja apenas mostrar que o progresso é possível e que o céu não cai para os republicanos se eles apoiarem algumas dessas medidas de bom senso.
Enquanto o país luta com as consequências de outro terrível tiroteio em massa visando jovens inocentes, também procura respostas para garantir que tal tragédia não aconteça novamente. Em abril, um ataque de uma multidão no norte da Etiópia, que deixou pelo menos 30 muçulmanos mortos e 100 feridos, alimentou ataques de vingança contra cristãos. Testemunhas e líderes comunitários falaram com a Voz da América sobre o que acreditam que terá levado à violência. Ana Guedes tem aqui os detalhes.
Uganda ainda recupera de um ataque mortal de uma multidão em abril que ocorreu nesta rua durante o funeral de um académico muçulmano. A ONU diz estar profundamente preocupada com aquilo que chama confrontos interreligiosos nesta e noutras partes da Etiópia. O país está envolvido numa guerra civil viciosa e os analistas advertem que a violência religiosa poderia acrescentar-se à sua lista de problemas. O incidente provocou violência retaliatória e protestos em todo o país, incluindo a capital Addis Abeba, onde se registaram danos em edifícios no centro da cidade. As autoridades de Gondar mantiveram um olhar atento às reportagens independentes, enquanto a Etio Telecom restringiu o acesso à internet em toda a cidade. Mas a Voz da América foi capaz de falar com uma testemunha, a Anaskiu Kassi.
No final da cerimónia fúnebre, os jovens muçulmanos levaram pesadas pedras de um cemitério próximo para cercar a sepultura. Foi então que jovens de ambos lados começaram a lutar. Era o caos.
Outras testemunhas disseram que a violência foi premeditada, visando deliberadamente os muçulmanos ao longo de vários dias. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou às autoridades para que investigassem o que aconteceu. A polícia diz ter lançado um inquérito, mas um líder comunitário cristão em Gondar, Joseph Desta, criticou a ONU e disse que a violência é um incidente isolado e que as relações entre cristãos e muçulmanos na cidade são boas. A violência, disse ele, é alimentada por alguns com uma agenda política, incluindo grupos rebeldes.
Como Igreja Ortodoxa Etíope, acreditamos que o conflito foi literalmente importado de algum outro lugar, usando a religião como cobertura. As forças externas, particularmente as forças que têm interesses políticos, estão por trás do conflito.
Moli Ibrie, um líder muçulmano, no entanto, diz que a violência se verifica há anos.
Tem havido sinais desde 2016 que identificamos e comunicamos a todos os gabinetes governamentais envolvidos. Ensinamentos religiosos impróprios, pregando que algumas instituições religiosas superiores a outras eram um sinal. Havia grafites nos táxis locais que desumanizam as pessoas.
O representante da Igreja Ortodoxa Etíope em Gondar disse que pode haver pregadores desonestos que se digam este tipo de retórica, mas que não são representativos da instituição. Terj Ostopol, um analista, diz que o conflito de Gondar pode estar ligado tanto à identidade regional como religiosa. A religião de Amar, onde se situa Gondar, assistiu recentemente ao recrudescimento do nacionalismo étnico.
É interessante quando se trata da região Amara, muçulmanos em Gondar e Gojan e assim por diante. Eles não se referem a si próprios como pertencendo ao grupo étnico Amara. Nunca o fizeram, pelo que Amara naquela região significa ser cristão. A maioria pertence à Igreja Cristã Ortodoxa. Por isso, penso que essa é uma parte importante quando se trata de quão complexa é a identidade étnica.
À medida que as investigações continuam, a atmosfera em Gondar permanece tensa.
13h55, o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Casablanca, em Marrocos, onde temos a final da Liga dos Campeões de África de Futebol e frente a frente duas equipas do Norte da África, o Wydad Casablanca e Al Ahly do Egito. Al Ahly já venceu o título 10 vezes, está em busca do seu terceiro campeonato consecutivo. O Wydad já ganhou a competição duas vezes, a última há 5 anos atrás. Al Ahly é treinado pelo sul-africano Pitso Mosimane, que poderá tornar-se no segundo treinador da história do futebol africano a vencer o título 4 vezes. As duas equipas já se defrontaram 10 vezes, já ao longo da sua história, com 4 vitórias para o Al Ahly, 2 vitórias para o Wydad e 4 empates. A última vez que se defrontaram foi na época 2019-2020, nas meias finais desta competição, em que o Al Ahly venceu ambos os jogos. O Al Ahly está furioso pela final ser realizada no estádio do Wydad, onde a equipa da casa só perdeu uma vez nos últimos 15 jogos ali realizados. E falando da Liga dos Campeões, não podemos deixar de mencionar a vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. 1-0 foi o resultado final. A grande revelação desta época, o brazuca Vinícius, foi quem marcou o golo. Por menor curioso, durante todo o jogo, o Real Madrid fez 2 remates que acertaram na baliza. Liverpool, 9. Liverpool fez um total de 24 remates à baliza, Real Madrid só 4. Mas o que conta é a batata na capoeira, e o grande herói do jogo foi o guarda-redes Courtois, do Real Madrid. Defendeu tudo o que havia para defender, deu o título ao Real Madrid, fez 9 defesas. Do outro lado, o Alisson não teve que efetuar nenhuma defesa. Festa grande em Madrid, com dezenas de milhares de pessoas nas ruas para festejar a chegada da equipa. Uma das estrelas do Liverpool, Sadio Mané, parece que se vai embora, e quem está interessado é o Bayern de Munique. Vamos agora para o basquetebol. Temos que mencionar aqui a derrota sábado do Petro Atlético frente ao Monastir da Tunísia na final da Liga de Basquetebol Africano BAL 83-72, onde o Monastir se distanciou no último quarto. No Petro de Luanda, apenas 3 jogadores chegaram aos 2 dígitos nesta final, nomeadamente Gerson Gonçalves Luqueni, 28 pontos, e Anique Moreira, 18. Carlos Moraes marcou 12 pontos. Luqueni Gonçalves, com 55 pontos marcados, foi o melhor marcador da segunda edição do BAL. Carlos Moraes, com 45 pontos, foi o segundo. Aqui nos Estados Unidos, na NBA, o Boston qualificou-se para a final. Bateu ontem o Miami Heat 196 no 7º jogo da final da Conferência Leste. É a primeira vez desde 2010 que o Boston está na final. Jimmy Butler marcou 35 pontos pelo Miami, não chegou. Boston vai agora defrontar o Golden State Warriors na final. O primeiro jogo é na quinta-feira. Ténis, campeonato aberto de França, o Roland Garros. 2 grandes têm encontro marcado nos quartos de final. Ontem, Rafael Nadal venceu dificilmente o canadiano Félix Auger-Aliassime por 3-2, com os parciais de 3-6, 6-3, 6-2, 3-6 e finalmente 6-3. Novak Djokovic despachou ontem facilmente Diogo Schwartzmann, da Argentina, 3-0, parciais de 6-1, 6-3, 6-3. Hasta la vista, Diego. Fica para a próxima.
E já neste final da segunda parte da nossa emissão vespertina, já está aqui o Álvaro Lugero Andrade para a terceira e última parte. Vamos lançar um olhar para a imprensa americana, começando pelo Washington Post, que num dos títulos diz que pelo menos 11 disparos contra multidões tiveram lugar durante este longo fim de semana aqui nos Estados Unidos, tendo resultado na morte de 4 pessoas. Tal acontece depois da infelicidade de Texas, que foi na semana passada. O Wall Street Journal escreve que a falta de trabalhadores neste verão poderá provocar o encerramento de alguns negócios também aqui nos Estados Unidos. Com Aldris Riggs na técnica, Lisa Hilo na produção, eu, a Mãe Miguel, apresentei a segunda parte e a terceira parte de seguida com o Álvaro Lugero Andrade. Continuação de uma ótima noite de segunda-feira.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta segunda-feira, 30 de maio, Memorial Day aqui nos Estados Unidos. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet pode acompanhar a Voz da América em voaportugues.com e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no YouTube e também no Facebook, VOA Português é a nossa referência. Para contactos com a redação central, temos um número no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é segurada por Léo Sarrilo, na técnica Audrey Regis. Títulos desta emissão, jornalista francês morto na Ucrânia e presidente americano descarta envio de foguetes que podem atingir a Rússia para Kiev. Na República Democrática do Congo, rebeldes matam 16 pessoas no leste do país e em Moçambique, erros num livro escolar levantam polémica. Continuo a acompanhar a Voz da América, últimos 30 minutos desta emissão de hora e meia. Vamos começar em Cabo Verde. O Partido no Poder, Movimento para a Democracia, vai a eleições diretas para escolher o seu líder no próximo ano. Por agora, o deputado e antigo ministro da Presidência, Orlando Dias, é o primeiro a manifestar a sua disponibilidade para concorrer e neste fim de semana reuniu-se com alguns militantes do partido na cidade da Praia com o projeto Resgatar o MPD e devolver o partido aos militantes. Eugênio Teixeira tem a reportagem.
Na opinião do pré-candidato à liderança do MPD, os militantes querem um partido mais próximo das bases, com mais democracia interna e renovado. Segundo Dias, desde 2013, o partido tem vindo a descaracterizar-se, daí a necessidade de resgate e devolução aos militantes.
Nós vamos aprovar todos os instrumentos, vamos passar mensagens positivas e eu estou seguro que depois desta caminhada o partido estará mais unido, mais coeso, em condições de participar nas próximas eleições autárquicas e legislativas. Nós queremos que o MPD volte a ser o MPD da década de 90, o MPD democrático, onde os militantes têm voz, onde há disputa, onde há democraticidade, onde há respeito à diferença, porque o MPD não é uma sociedade anónima, nem é propriedade de ninguém. Portanto, o MPD é um partido de todos nós.
E a disponibilidade manifestada por Orlando Dias é bem vista pelo analista político José António dos Reis, considerando que isso só contribui para a vitalidade interna e abertura para o escrutínio de novas ideias e projetos de liderança partidária. O também antigo dirigente do MPD e ex-ministro espera que Orlando Dias leve o seu projeto de candidatura até ao fim.
Não só disputar cargos de direção, como de ter perspectivas diferentes, e essas perspectivas são postas na mesa para o debate. Portanto, é sempre positivo e isso pode contribuir para clarificação política no partido, para manifestação de pluralidade e perspectivas e diferentes, quer do ponto de vista programático, quer do ponto de vista de liderança, de gestão partidária, é sempre positivo.
Analista político José António dos Reis a considerar positiva a intenção manifestada pelo deputado Orlando Dias de concorrer à liderança do MPD nas diretas agendadas para o início do próximo ano. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia para Maputo, em Moçambique, no mês de fevereiro, começaram a circular nas redes sociais, principalmente no Facebook, imagens da página de um dos livros escolares do ensino primário do sistema escolar, com conteúdo que causou debate e discórdia. Por exemplo, dizia-se que Moçambique faz fronteira com o Mar Vermelho. Analistas consideram que esses erros graves são reflexo de um Estado desestruturado,
sem controle e onde as gangues imperam. Ramos Miguel tem a reportagem.
O livro de que se fala é sobre ciências naturais e aborda, entre vários outros assuntos, temáticas sobre a natureza e a evolução da espécie humana. A polêmica não recaiu sobre o livro inteiro, mas sim em apenas uma página. Há quem considere que esses erros não resultam da ignorância ou incompetência dos profissionais de educação, mas do fato de os negócios do Estado terem sido tomados por gangues. O diretor do jornal Carta de Moçambique, Marcelo Moço, considera que esses grupos podem existir, mas no seu entender o problema reside na falta de controle por parte do Estado, neste caso concreto do Ministério da Educação e de Desenvolvimento Humano.
Não há uma exerce mandatoriamente uma função de redução de salários ou de controle de qualidade.
Por seu turno, o diretor do Centro de Jornalismo Investigativo, Luís Nhaxote, afirma que o que se passa com os livros escolares é o reflexo daquilo que é o Estado moçambicano. É um Estado desestruturado e isso é muito grave quando se trata de educação, que é fundamental para o desenvolvimento de um país. Temos um Estado que não fiscaliza o material que é usado no sistema de educação. Realizou para depois acrescentar, um dia vamos ter que mudar o governo porque as coisas não podem continuar assim. Onde é que estão os gestores da educação? Onde é que estão os historiadores? Interroga-se o diretor do Centro de Jornalismo Investigativo para quem os atuais desafios da educação em Moçambique exigem uma gestão estratégica comprometida com o interesse coletivo. Entretanto, para Marcelo Mossi, uma das soluções para a questão do livro escolar passa pela revitalização do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, INDE.
Revitalizar o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, o INDE, que era a entidade que tinha competência na altura para elaborar o livro, né? Os livros da altura eram elaborados pelo INDE e eram impressos no telegrafo e eram distribuídos pela Viname. Então, essa trilha desapareceu. Né? Entraram com o liberalismo da tributação das funções do Estado.
Refira-se que a porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Gina Gibunda, anunciou para esta segunda-feira 30 o início da distribuição de uma errata para a página problemática.
Há responsabilidades aqui no meio que devem ser aferidas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Falemos agora do racismo no Brasil. A cada 23 minutos, uma pessoa negra é morta no país. Num grupo de 10 pessoas assassinadas, 8 são negras. Na semana passada, 2 casos tiveram forte repercussão, como nos diz na seguinte reportagem o Edgar Maciel.
A cada 23 minutos, uma pessoa negra morre no Brasil. A raça, que é maioria no maior país da América Latina, é a que mais morre por arma de fogo. Num grupo de 10 pessoas assassinadas, 8 são negras. Uma realidade que mostra o racismo estrutural no Brasil. Em uma semana, 2 exemplos do que acontece diariamente, de norte a sul do país. Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, 24 de maio. Uma operação policial deixou pelo menos 23 mortos e 7 feridos. A terceira mais letal da história do Rio de Janeiro. A polícia diz que a missão era combater o tráfico de drogas na região, mas nas dezenas de caixões, a maioria dos corpos era negro e sem envolvimento algum com o crime. Quando o negro não morre no Brasil, acaba encarcerado. São mais de 700 mil presidiários por aqui. E 6 em cada 10 presos têm a cor da pele negra. Em nome da guerra às drogas, a população carcerária vem aumentando ano a ano e, segundo os especialistas, só pioram o racismo estrutural no país.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
Continuamos aqui na Voz da América. Hoje, na segunda-feira, trazemos aqui Fala África, um espaço de Dani Skeski que entrevista várias pessoas. Hoje ela fala como autora de um livro de 16 anos de idade sobre vitiligo e pede mais empatia às pessoas.
Olá, aqui Dani Skeski. Hoje no Fala África eu converso com a escritora e influenciadora digital Eufrância Dassa sobre a obra A Dor Que Ninguém Vê. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite.
Eufrância, estou muito feliz de tê-la aqui e confesso para você que gostei muito do título do seu livro, A Dor Que Ninguém Vê. É um título que aguça a curiosidade do leitor e eu queria que você contasse, então, um pouquinho mais sobre a obra.
A Dor Que Ninguém Vê fala sobre uma menina de 17 anos de idade que sofre de vitiligo desde 6 anos de idade. Ela conta como é e como foi a sua trajetória de vida desde o momento em que ela apanhou a doença até aos 17 anos de idade. Como foi a sua vida, de todos os traumas que ela passou por causa da doença, porque muitas das vezes as pessoas que têm vitiligo são discriminadas e sofrem muito preconceito com isso. Então, eu venho falar sobre isso, venho contar a dor que a Ana passa, mas ninguém vê. A dor que ninguém vê por quê? Porque a Ana sofre, mas ela não mostra as pessoas que está sofrendo. Ela passa por necessidades, passa por dificuldades, ela é autodestrutiva, ela fica triste quando recebe comentários maldosos, mas ela prefere não mostrar às pessoas que ela está passando por isso ou que ela está sofrendo isso. Então, é mais ou menos por isso que eu uso o título da dor que ninguém vê.
Uhum. E é importante a gente falar aqui, né, que o vitiligo é uma doença de pele que se caracteriza pela perda de coloração, né? Eufrância, gostaria de pedir para você ler um trechinho da sua obra para a gente ter uma ideia.
Eu tenho um peso enorme no meu coração. Ser desprezada não é nenhum privilégio. Ser discriminada não é um ter vitiligo não deveria ser sonho de ninguém. Num dia qualquer, uma menina me puxa no Facebook e fala: a nossa autodestruição começa quando deixamos pessoas interferirem no que realmente somos. Uau! As tuas manchas são tão giras. É maquiagem. Não, é doença. Ah, essa doença é contagiosa ou coisa assim. É tão linda. Quero ter também. Aposto que tens sido muito elogiada por telas. Não é contagiosa. E tu tens em qual parte do corpo? Em quase toda parte. Uau, deves ser bem feliz por isso. Quem me dera. Quem não tem, acha sempre lindo. Quem não é preconceituoso, acha perfeição em tudo. Eu parei e fiquei me perguntando se ela era maluca ou coisa assim. Mas eu teria orgulho de uma doença porque foram tantas coisas que me aconteceram, mexeu na minha aparência, mexeu no meu estado emocional, me baixou a autoestima, me deixou triste, me fez com que as pessoas me deixassem tristes também, me fez ser uma pessoa autodestrutiva, me fez ter vergonha de sair de casa, me fez ser melhor amiga da tristeza.
Eufrância, o livro foi lançado recentemente. Que feedback você tem recebido dos leitores?
Graças a Deus, os leitores acolheram bem o livro. Tenho recebido muitos elogios, algumas críticas também. Críticas porque é sempre necessário e é sempre bom ouvir críticas, porque é com as críticas que nós vamos aprender e nos aperfeiçoar, é com as críticas que nós vamos melhorar. Eu acho que as pessoas têm recebido de uma maneira positiva o livro. Tem pessoas que dizem que mudaram a sua maneira de pensar ao lerem o livro. O livro, ele conta uma história. E por contar uma história, muitas das vezes as pessoas leem rápido. Já puxou-me várias pessoas a dizerem que leram o livro em apenas um dia. Já alguém me disse que leu o livro em 5 horas, porque o livro chama a atenção. Quanto mais ela lê, mais ela quer saber da história de Ana. E as pessoas até já chegaram a pedir a segunda parte do livro A Dor que Ninguém Vê.
Muito bom saber disso. E eu estou curiosa para saber se você ouviu de alguém que tem vitiligo. Você ouviu algum feedback?
Ainda não. Só ouvi no princípio, porque antes de lançar o livro em formato físico, eu havia lançado em formato digital. No princípio, pessoas com vitiligo puxaram-me a dizerem que gostaram muito, se sentiram muito comovidas pela história. Eu não conhecia ninguém com vitiligo antes de escrever o livro. Só depois de escrever, eu comecei a ver pessoas que têm a doença. Mas das pessoas que já leram, das pessoas que têm vitiligo e já leram, elas disseram que se sentiram muito comovidas e que têm passado por metade do que a Ana passou no livro.
Uau! E da onde que veio a inspiração para você escrever esse livro?
A minha maior inspiração é Deus. E a minha segunda maior inspiração para escrever A Dor que Ninguém Vê foi a música Paulo de Fidúcio Ananas.
Tá bom. E eu, Francis, já estamos chegando aqui ao final da nossa conversa e eu queria saber se você tem uma mensagem que você gostaria de deixar.
Só dizer às pessoas para pensarem um bocadinho mais antes de falar. Dizer às pessoas para tentarem sentir um bocadinho mais da dor do outro. Eu sei que será difícil porque nós sentimos pena, mas nunca sentiremos a dor de uma outra pessoa. As palavras que podemos achar que são simples palavras, que têm destruído mentes que poderiam ajudar num mundo melhor. As nossas palavras têm sido uma das maiores armas para a morte de alguém. Muitas das vezes, só chegarmos e falarmos na brincadeira, você é feia, pode destruir a autoestima de uma pessoa. E sabemos que uma pessoa com uma baixa autoestima, uma pessoa com ansiedade, é uma pessoa fácil de se destruir. Então, muitas das vezes, o que sai da nossa boca tem matado as pessoas. Ser sincera não é destruir. Muitas das vezes as pessoas dizem, eu tenho que lhe falar na cara, eu tenho que ser sincera. Mas nem tudo é para falar. Porque a maneira de algumas pessoas ser sincera tem matado as pessoas. Tem destruído a mente das pessoas. Então, no livro e agora, eu venho pedir mais empatia, não só para as pessoas que têm vitiligo, não só para as pessoas que têm depressão, não só para as pessoas que têm baixa autoestima, ansiedade ou tantas outras coisas, mas é para todo mundo. Todos nós precisamos de apoio. É necessário, sim, pessoas que critiquem, mas temos que aprender também a elogiar, temos que aprender também a ver o lado bom das coisas.
Eu, Francia Daça, obrigada por essa bela mensagem, obrigada por participar hoje aqui no Fala África, desejo muito sucesso para você, estou super ansiosa para ler o livro aí, vou ter que entrar em contato, quero a minha cópia também, quem sabe com uma dedicatória. Mas desejo, então, tudo de bom aí para você e espero ter a oportunidade de conversar com você mais vezes.
Muito obrigada. Eu te agradeço pela oportunidade e pelo convite.
Continuo a acompanhar a Voz da América nesta segunda-feira. Hoje é Memorial Day aqui nos Estados Unidos. É um dia em que se lembram aqueles que morreram pelo país. Vamos às notícias. Nesta segunda-feira, o funeral do ex-presidente de São Tomé e Príncipe Evaristo Carvalho, que morreu no sábado em Lisboa, realiza-se na próxima sexta-feira, na capital São Tomense. Está prevista também uma cerimónia solene na Assembleia Nacional, segundo o Governo. A Embaixada, o Estado da República Democrática de São Tomé e Príncipe, está a trabalhar para que o corpo do nosso presidente chegue na quinta-feira, ficará em Câmara Ardente no Palácio do Povo, tendo em conta a função nobre que exerceu, disse hoje Roberto Raposo, porta-voz de uma reunião de alto nível convocada pelo chefe de Estado, Carlos Vila Nova. Está prevista uma cerimónia solene que vai ser realizada na Assembleia Nacional, em memória do passamento do antigo chefe de Estado da República Democrática, adiantou aquele responsável.
Evaristo Carvalho foi um homem de Estado, de acordo com uma nota do governo santo-mense, nacionalista, e exerceu não só os cargos de Presidente da República, mas também de Primeiro-Ministro em dois governos da iniciativa presidencial e outras funções. A cerimónia poderá contar com a presença de autoridades internacionais, mas neste momento desconhece essa informação. Para mais informações, pode visitar a nossa página voaportugues.com. Ele foi eleito a 18 de julho de 2016 e terminou o mandato a 2 de outubro de 2021. Evaristo Carvalho era um histórico da política são-tomense. Enquanto isso, na Ucrânia, um jornalista francês morreu hoje na sequência de um ataque das forças russas em Luhansk, no leste do país. O governador da região, Sergei Gaidai, disse que o repórter do canal de televisão francesa, BFM, estava dentro de uma viatura do exército ucraniano que retirava soldados e civis que haviam ficado no meio do fogo cruzado quando foi atacado pelas forças russas. Entretanto, no terreno, as forças de Moscou irromperam nas ruas da cidade de Sievierodonetsk, no leste da Ucrânia, e com as tropas de Kiev a tentarem lutar contra a investida. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, caracterizou a situação como indescritivelmente difícil. Num discurso televisivo, ele descreveu a captura da cidade como missão fundamental para os ocupantes. Numa entrevista telefónica à Associated Press, Alexander Strock, presidente da Câmara, disse que cerca de 1.500 civis morreram desde o início da guerra. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, descartou hoje a entrega de sistemas de lançamento de foguetes de longo alcance para a Ucrânia que possam chegar à Rússia, apesar dos repetidos pedidos de Kiev para tais armas. Biden fez esta afirmação a repórteres hoje, depois da imprensa referir que esse armamento podia ser enviado à Ucrânia. Na República Democrática do Congo, a Cruz Vermelha e fontes locais informaram que rebeldes mataram 16 pessoas, feriram outras 7 e incendiaram carros durante a noite de ontem em Bulongo, na província de Kivu do Norte. Sanani Kambale, chefe da filial da Cruz Vermelha do Bulongo, disse que o grupo humanitário descobriu 16 corpos após o ataque e que 7 pessoas também ficaram feridas. No Brasil, aumentou para 91 o número de mortes provocadas pelas fortes chuvas que atingem o estado de Pernambuco desde alguns dias. O Centro Integrado de Comando e Controlo Regional acrescentou que as autoridades fazem ainda buscas por 26 pessoas desaparecidas. Além disso, a Defesa Civil reiterou o alerta de alto risco de deslizamento nas áreas mais afetadas e informou que mais de 5 mil pessoas estão desalojadas. Na Nigéria, o Centro de Controlo de Doenças anunciou que o país já registrou 21 casos de varíola de macacos desde o início do ano, um dos quais resultou em morte. No total, há 66 casos suspeitos em 9 dos 36 estados do país e da capital administrativa, Abuja. A agência disse que o risco em Nigéria de exposição ao vírus da varíola de macacos era relativamente elevado com base numa avaliação recente que tinha realizado, mas que o impacto na saúde era relativamente baixo. Entretanto, a principal especialista em varíola de macacos da Organização Mundial da Saúde diz não esperar que as centenas de casos comunicados até à data se transformem noutra pandemia, mas reconheceu que ainda há muitas incógnitas sobre a doença, incluindo a forma exata como se está a propagar e se a suspensão da imunização contra a varíola em massa há décadas pode, de alguma forma, estar a acelerar a sua transmissão. No Senegal, a polícia anunciou hoje a detenção de 3 pessoas alegadamente envolvidas no incêndio num hospital da cidade de Tivouane na passada quarta-feira, que provocou a morte de 11 bebés. Os detidos são uma parteira, uma enfermeira e o chefe do Departamento de Recursos Humanos do hospital, disse à AFP, um funcionário do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. Após a tragédia, o presidente Macky Sall demitiu o ministro da Saúde, Abdoulaye Diop Sahaf. No Nepal, equipas de resgate recuperaram nesta segunda-feira os corpos de pelo menos 21 das 22 pessoas que estavam a bordo de um avião de passageiros da Tara Air, que se despenhou ontem, de acordo com as autoridades. Um porta-voz da companhia aérea disse que a operação enfrentou dificuldades na remoção de detritos metálicos. O aparelho perdeu o contacto com a torre do aeroporto do domingo, uma área de desfiladeiros profundos. Testemunhos oculares disseram que parecia que o avião tinha tocado o topo de uma montanha mais pequena
e depois embateu numa montanha maior.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Vamos continuar com notícias, Ana.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América neste 30 de maio. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem. Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade, muito boa noite. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Assinala-se hoje Memorial Day. Na última segunda-feira do mês de maio, os americanos homenageiam homens e mulheres que responderam ao chamado dever da sua nação e perderam a vida a serviço do país. A América foi forjada na batalha e nos fogos da guerra, disse o presidente Joe Biden. A nossa liberdade e a liberdade de inúmeros outros foram asseguradas por jovens homens e mulheres que responderam ao chamado da história e deram tudo a serviço de uma ideia, a ideia da América. Todos os anos lembramos que os sacrifícios feitos por poucos para beneficiar muitos, um reconhecimento da sua contribuição para a defesa dos Estados Unidos e seus ideais, disse o presidente. A celebração de Memorial Day remonta ao final da década de 1860, quando o país se recuperava de uma guerra civil devastadora. Em 1868, 3 anos após o fim do conflito, mas enquanto as perdas de entes queridos ainda eram dolorosamente cruas, o general John A. Logan, comandante-chefe de um grupo de veteranos da União, proclamou o 30 de maio como um dia para homenagear os 620 mil soldados americanos mortos na Guerra Civil, ao decorar os seus túmulos com flores. Após a Primeira Guerra Mundial, travada apenas meio século depois, o Dia da Decoração, como era conhecido até então, foi rebatizado de Memorial Day e passou a ser observado em homenagem àqueles que morreram em todos os conflitos dos Estados Unidos, em todos os lugares. O Dia da Memória. Guerra e conflito, morte e perda não são relíquias da nossa história. Eles fazem parte da história dos americanos. Aqui em Arlington, cemitério nacional, jazem heróis que deram o que o presidente Lincoln chamou de a última medida completa de devoção, sublinhou o presidente. Eles não morreram apenas em Gettysburg ou em Flanders Field ou nas praias da Normandia, mas também nas montanhas do Afeganistão, nos desertos do Iraque nos últimos 20 anos, destacou o presidente Joe Biden. E neste Memorial Day, ou Dia da Memória, honramos o seu legado e o seu sacrifício. Dever, honra, país. Eles viveram por isso. Eles morreram por isso. E nós, como nação, somos eternamente gratos, concluiu o presidente Joe Biden. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.